Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Os resultados da balança comercial do Brasil registraram um superávit de 26 bilhões de dólares no período de janeiro a novembro de 2011. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chamo a atenção para o fato de que, por trás desse robusto número, existe outro de dimensão maior e que deve ser fonte de preocupação. Refiro-me ao déficit comercial de manufaturados que, de janeiro a novembro deste ano, alcançou a impressionante cifra de 85 bilhões de dólares. Meu caro senador Pimentel, às vezes olhamos a floresta e esquecemos de olhar a árvore. Se é verdade que temos um superávit na balança comercial, é verdade também que o déficit da conta de manufaturados vem crescendo de maneira explosiva. A considerar uma média mensal de 9 bilhões de déficit na balança de produtos industrializados, média essa registrada no segundo semestre, o déficit deve atingir, no encerramento do ano de 2011, 94 bilhões de dólares. Para termos uma ideia da dimensão desse resultado e a velocidade desse processo, em 2006, meu caro senador Cacildo, em 2006 esse déficit era de apenas 6 bilhões de dólares. Ou seja, em 5 anos, o déficit da balança de manufaturados passou de 6 bilhões de dólares para 94 bilhões de dólares, atingindo o ano passado 71 bilhões de dólares e se aproximando, como eu já referi, de 100 bilhões de dólares esse ano. Qual a consequência direta desse processo de substituição da produção nacional por importados? São perdas de empregos e desmonte de cadeias produtivas e perda de competências. É a plataforma industrial sob risco. Lembro que nós vivemos durante muito tempo um período em que o modelo de substituição de importações prevalecia. Agora, nós estamos vivendo um tempo de substituição da produção por importações. Também ressalto que esse processo não é localizado, mas atinge duramente desde produtos de consumo final, como brinquedos, roupas, calçados, produtos eletrônicos, passando pelos bens intermediários, tais como produtos químicos e siderúrgicos, até alcançar a indústria de bens de capital. Não estou defendendo que o país possa produzir todos os seus bens, ou seja, um país autossuficiente. Não é isso que se preconiza, até porque nós vivemos num mundo cujos fluxos comerciais se integram e, evidentemente, num regime de livre comércio, o Brasil tem que ter, sim, uma relação com o mundo. Portanto, não estamos propondo um retrocesso para uma economia fechada, uma economia autárquica, como tivemos no passado. Eu concedo a parte ao nobre senador José Pimentel.
Senador Armando Monteiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nesse final de tarde aqui no Senado Federal, registrar que o seu mandato, que acompanhei de perto na Câmara Federal e aqui no Senado, sempre teve esse tema na agenda política e efetivamente é uma grande preocupação para toda a sociedade brasileira, para o setor industrial e para o governo federal. Essa questão da desindustrialização do nosso parque. Nós temos clareza, o governo tem clareza, da necessidade de ter uma política mais forte voltada para esse segmento. Tivemos alguns projetos agora com o programa Brasil Maior, que vai nesse sentido, mas ainda não estamos tratando a indústria como um todo. É evidente que um ou outro ramo da indústria ali foi contemplado, mas nós precisamos de ter um projeto para a indústria brasileira. Eu sei que a Confederação Nacional da Indústria, onde Vossa Excelência foi presidente, contribuiu muito nesse debate, envolvendo a carga fiscal, a carga tributária, a questão da logística, da infraestrutura e também da formação de mão de obra. Eu acredito que nesse 2012, a nossa grande agenda vai exatamente ser no sentido do diferencial de alíquota do ICMS, seja na importação ou entre os estados. Eu acho que esse é um tema decisivo para nós. Fizemos um acordo de procedimento para que no retorno dos trabalhos em fevereiro de 2012 possamos retomar esse debate do diferencial de alíquota, principalmente na importação, mas precisamos trabalhar fortemente com a questão da taxa de juros, que isso termina dificultando a vida da indústria brasileira, e também discutir com toda a clareza a questão da importação e da inovação tecnológica para que possamos produzir produtos nacionais para preservar e abastecer o nosso mercado. Portanto, eu quero ficar à disposição de Vossa Excelência para ajudar nessa agenda, que não é uma agenda apenas da indústria, mas é uma agenda importante para o Estado brasileiro. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Repito, portanto, que não estamos defendendo que o país possa produzir todos os bens e nem que a economia deva se fechar. Mas não é possível conviver com um processo perverso de transferência de empregos da indústria do Brasil já estabelecida para o resto do mundo. E o que explica esse fenômeno, além dos fatores já conhecidos como a apreciação da moeda, a deficiência de infraestrutura e logística, a carga tributária complexa e elevada e a taxa de juros bem acima da média mundial? Temos, além desses fatores que desfavorecem a competitividade da produção nacional, temos um elemento adicional que foi referido na parte de Vossa Excelência, que são incentivos fiscais oferecidos pelos estados às importações. Diferentemente da guerra fiscal tradicional, onde há uma transferência de empregos e produção dentro do território nacional, os incentivos de ICMS dados aos importados transferem empregos do Brasil para o exterior. Então vejam que a famosa guerra fiscal, que nós entendemos esgotada nesse modelo tradicional, ela ainda permitia que os estados brigassem internamente pelos empregos. Agora, o paradoxo é que a guerra fiscal alcança uma dimensão em que os incentivos fiscais, ao final, resultam na transferência de empregos do Brasil para outros países. A despeito desses incentivos serem antigos, atualmente seus impactos foram agravados pela valorização do real, o que torna a importação ainda mais atrativa. Estimativas apontam que pelo menos 10 estados praticam esse tipo de política e que isso custou para a economia nacional, tanto direta como indiretamente, pelo menos 770 mil empregos desde que essas práticas começaram a ser feitas até 2010, é essa estimativa. Essa situação desestimula novos investimentos e a médio e longo prazo serão extremamente nocivos aos próprios estados que hoje favorecem as importações. O efeito líquido da chamada guerra dos portos para a economia do país é, portanto, uma menor arrecadação tributária, perda de divisas, empregos e rendas para os nossos principais competidores. Por exemplo, somente com a China, o déficit de manufaturados alcançou até novembro 27,4 bilhões de dólares. Apenas com a China, meu caro presidente Cacildo Maldana. Como atacar esse problema? Creio que dois caminhos precisam ser seguidos. O primeiro é preciso aprovar o projeto de resolução número 72, do senador Romero Jucá, que reduz as alíquotas interestaduais do ICMS, para importados, de forma a desincentivar os ganhos dos importados com a redução do pagamento do ICMS na passagem para os estados consumidores. Segundo, é preciso montar um mecanismo de compensação fiscal para os estados que passaram a depender fortemente desses incentivos, evidentemente, para que eles não possam desestruturar as suas finanças, já que em alguns estados, como é sabido, essa participação chega a alcançar, desses regimes de incentivo, respondem por uma parcela muito expressiva da receita estadual. O governo federal precisa, portanto, coordenar esses movimentos. E creio que a própria guerra fiscal, como a chamada guerra dos portos, que é essa nova faceta da guerra fiscal, é resultante, ao final, de uma ausência de uma política ativa de desenvolvimento regional. Que, como sabe o nobre senador Inácio Arruda, essa política, a nossa região, o Nordeste, ela recebeu incentivos ao longo do tempo para a industrialização que correspondiam à renúncia federal, à renúncia fiscal no plano federal. Foi assim que, através da Sudene, historicamente, nós pudemos construir um parque industrial do Nordeste. Depois, infelizmente, esses incentivos federais foram perdendo a força e aí iniciou-se a chamada guerra fiscal, que me parece que, no seu conjunto, tem criado distorções extraordinárias, sobretudo desequilibrando a competição empresarial e criando regimes tão extraordinariamente díspares que terminam, por assim dizer, criando um ambiente na área tributária caótico para aqueles que querem empreender. Quero, ao final, dizer que o governo federal, como já havia referido, precisa coordenar esses movimentos. E é preciso recriarmos e ordenarmos uma nova política de desenvolvimento regional que leve em conta a necessidade de distribuir espacialmente o desenvolvimento de forma mais equilibrada e que contemple, sobretudo, os estados de menor capacidade econômica, para que eles possam atrair investimentos sem prejudicar o interesse de outros estados e, finalmente, o próprio interesse do país. Senhor presidente, essa questão é crucial e urgente. Se o problema da guerra dos portos não for resolvido, o prejuízo pode ser ainda maior para o país, pois corremos o risco de gestar um amplo processo de desindustrialização precoce e de reprimarização da nossa economia. Muito obrigado. Era isso que tinha a dizer. Obrigado pela tolerância.